Esta é uma leitura do livro O Quinto Evangelho, Revelações da Crônica do Akasha. Cinco conferências proferidas por Rudolf Steiner em Kristiania, Oslo, de 1 a 5 de outubro de 1913, na tradução de Bernardo Kalix e Jacira Cardoso. Uma publicação da editora antroposófica, esta é a terceira edição retraduzida em 2023, na reimpressão de 2025. Sobre a publicação da obra de Rudolf Steiner. Os fundamentos da ciência espiritual antroposófica encontram-se nas obras escritas e publicadas por Rudolf Steiner. Nascido em 1861, falecido em 1925. Além disso, existem as publicações das numerosas conferências proferidas e cursos ministrados por ele entre os anos de 1900 e 1924. Tanto ao público em geral, quanto aos membros da Sociedade Teosófica e, subsequentemente, da Sociedade Antroposófica. A princípio, ele mesmo não desejava que suas conferências, proferidas livremente, fossem registradas por escrito, visto que as considerava, abre aspas, comunicações verbais não destinadas à impressão, fecha aspas. Com o aumento da distribuição de anotações de ouvintes, às vezes incompletas e incorretas, ele decidiu regularmente, perdão, regulamentar a reprodução escrita. Essa tarefa foi confiada a Marie Steiner von Sievers, a quem incumbiu a designação dos estenógrafos, a administração das anotações e a necessária revisão dos textos a serem publicados. Como por escassez de tempo, apenas em muito poucos casos, Rudolf Steiner pôde corrigir pessoalmente as anotações. Suas ressalvas em relação a todas as publicações de conferências devem ser consideradas. Abre aspas. É preciso admitir que em edições não corrigidas por mim possam encontrar erros. Fecha aspas. Após a morte de Marie Steiner, foi iniciada, de acordo com as diretrizes dadas por ela, a publicação de uma edição completa da obra de Rudolf Steiner, cujos volumes foram numerados sob a sigla abreviada GA. O trabalho de seleção, revisão e notas é realizado pelo Rudolf Steiner Archiv, pertencente à instituição administradora do espólio literário do autor. A Rudolf Steiner Nachlassverwaltung, também proprietária do Rudolf Steiner Verlag, que procede às publicações. A atividade do Rudolf Steiner Archiv, que não recebe nenhum incentivo estatal ou de outra natureza, depende inteiramente de doações financeiras e, mais recentemente, dos direitos autorais das obras traduzidas. Mais informações: Rudolf Steiner Archiv, Postfach 135, CH 4143. Dornach, Suíça. www.rudolf-steiner.com. Primeira conferência. 1º de outubro de 1913. O cristianismo primitivo. O tema sobre o qual tenciono falar nesses dias, parece-me de especial importância em relação à época e às circunstâncias atuais. Antes de mais nada, quero frisar que o fato de o tema ser o quinto evangelho não surge do desejo de sensacionalismo ou coisa semelhante. Pois espero poder mostrar que se pode falar desse quinto evangelho de um modo especialmente importante para a atualidade, e não existe para o assunto em questão um nome mais apropriado do que Quinto Evangelho. Esse quinto evangelho, como os senhores hão de perceber, ainda não existe sobre forma escrita, mas com certeza também existirá como tal, e de maneira bem determinada, em dias futuros da humanidade. Em certo sentido, porém, pode-se dizer que esse quinto evangelho é tão antigo quanto os outros quatro. No entanto, para eu falar sobre ele, é preciso que, numa espécie de introdução, estejamos de acordo a respeito de alguns pontos importantes, necessários para a total compreensão do que doravante vamos denominar Quinto Evangelho. Na verdade, quero partir da premissa de que certamente não está longe a época em que, já na escola elementar, no ensino mais fundamental, a ciência habitualmente denominada história passará a ser ensinada de modo um pouco diferente do que tem sido até agora. Com toda certeza, e de certo modo, os próximos dias hão de prová-lo. O conceito, a ideia do Cristo, irá desempenhar na observação da história um papel bastante diverso e mais importante do que tem desempenhado até agora, mesmo em seus aspectos mais elementares. Sei que com esta afirmação manifesto algo imensamente paradoxal. No entanto, consideremos que em épocas de um passado não muito distante, eram muitos os corações que, tanto entre os mais humildes quanto entre os mais cultos habitantes dos países ocidentais, dedicavam ao Cristo seus sentimentos e afeições muito mais intensamente do que hoje é o caso. No passado, essa devoção era imensa. Quem examinar a literatura da atualidade, pensando sobre o que mais interessa ao ser humano moderno e para onde se inclina seu coração, terá a impressão de que o entusiasmo e a emoção em torno da ideia do Cristo estão em declínio, principalmente onde prepondera uma vida cultural que almeja acompanhar as tendências da época. No entanto, conforme salientei, justamente nessa nossa época, precisa fazer todo o esforço para que a ideia do Cristo venha a desempenhar no futuro um papel muito mais importante do que teve até agora na observação da história da humanidade. Acaso isto não parece uma total contradição? Abordemos agora este pensamento de outro ponto de vista. Aqui mesmo, nesta cidade, já tive a oportunidade de falar várias vezes sobre o sentido e o conteúdo da ideia do Cristo. Encontram-se à disposição aqui, em livros e ciclos de conferências, diversos relatos sobre os mistérios referentes à entidade e à ideia do Cristo, concebidos à luz do que há de mais profundo na ciência espiritual. Quem assimilar as ideias expostas em tais livros e conferências e quiser elevar-se a uma completa compreensão do Cristo, e do impulso que, como impulso crístico, atravessou os séculos, chegará forçosamente à opinião de que para isso são necessários tanto o intenso preparo quanto o emprego dos mais profundos conceitos, representações mentais e ideias. Se outros fatos não indicassem o contrário, caberia até pensar que, para se adquirir uma ideia correta do Cristo, seria necessário primeiro conhecer na íntegra toda a teosofia ou antroposofia. Aqui tem uma nota do tradutor. Nesse mesmo ano de 1913, Rudolf Steiner se desvincularia da Sociedade Teosófica, de cuja seção alemã era dirigente e cujos alguns postulados rejeitava. Se desvincularia da Sociedade Teosófica para fundar a Sociedade Antroposófica, à qual se integrariam os seguidores das próprias concepções e revelações de Steiner no âmbito da ciência espiritual. Fim da nota do tradutor. Contudo, deixando isso de lado e contemplando o desenrolar espiritual nos últimos séculos, deparamo-nos com o surgimento, um século após o outro, de uma ciência vasta e detalhada, destinada a fazer compreender o Cristo e sua aparição na Terra. Durante séculos, os seres humanos dedicaram suas ideias mais elevadas e significativas a essa compreensão. Também aqui poderia parecer que uma elaborada capacidade intelectual do ser humano seria suficiente para compreender o Cristo. Acaso é o que ocorre, de fato? Uma consideração bem simples pode demonstrar-nos que não. Coloquemos numa balança imaginária toda a contribuição para a compreensão do Cristo feita até o presente pela erudição, pela ciência e mesmo pelo entendimento antroposófico do conceito crístico. Coloquemos tudo isso num dos pratos dessa balança. E no outro, situemos mentalmente os profundos sentimentos e toda a interioridade presente nas almas humanas, os quais, ao longo dos séculos, as conduziram ao ser que se denomina Cristo. Veremos então que o prato contendo toda a ciência, toda a erudição e mesmo toda a antroposofia de que podemos lançar mão para a compreensão do Cristo, rapidamente sobe, ao passo que todos os profundos sentimentos e sensações que os seres humanos dedicaram à entidade do Cristo, à sua manifestação, levam outro prato a descer muito profundamente. Não será exagero afirmar de que o Cristo emanou uma influência prodigiosa e que para isso muito pouco contribuíram os conhecimentos sobre ele. O cristianismo estaria realmente em má situação se, para ligar-se ao Cristo, as pessoas tivessem de recorrer às eruditas explanações da Idade Média, da Escolástica e dos chamados pais da Igreja, ou mesmo se tivessem de recorrer a tudo o que hoje podemos oferecer, por meio da antroposofia, para a compreensão da ideia do Cristo. O que se conseguiria com isto seria realmente muito pouco. Não creio que alguém que, de modo imparcial, observe o desenvolvimento do cristianismo através dos séculos possa objetar algo sério a esse pensamento. No entanto, podemos abordar esse pensamento de modo mais preciso por outro ângulo. Remontemos às épocas em que não havia cristianismo algum. Basta nos lembrarmos de algo que as pessoas aqui presentes, em sua maioria, sabem muito bem. Na Grécia Antiga, a tragédia grega, especialmente em suas formas arcaicas, colocava em cena as histórias e as ações divinas. Ao representar um Deus em luta ou o ser humano em cuja alma atuava o Deus combatente. Basta mencionar como Homero impregnou toda a sua importante obra poética com a atuação do mundo espiritual, e assim também as grandes personalidades que foram Sócrates, Platão e Aristóteles. Se prescindirmos de tudo o mais e contemplarmos somente a figura de Aristóteles, que viveu alguns séculos antes da fundação do cristianismo, estaremos diante de algo que, por assim dizer, até nossa época, não experimentou evolução alguma, continuação alguma. Ainda hoje, o pensar, o desenvolvimento da lógica humana por intermédio de Aristóteles é algo tão imensamente perfeito que cabe dizer o seguinte: no pensar humano foi alcançado algo supremo, de modo que até agora ainda não houve uma superação. Estabeleçamos momentaneamente uma hipótese estranha, mas que será necessário nos próximos dias. Imaginemos que não existissem quaisquer evangelhos de onde pudéssemos extrair alguma coisa sobre a figura do Cristo. Suponhamos não existirem esses primeiros documentos, que para os seres humanos constituem o Novo Testamento. Imaginemos que não tenham existido os evangelhos, e prescindindo de tudo o que foi escrito sobre a fundação do cristianismo, examinemos seu desenvolvimento como um fato histórico e vejamos o que aconteceu nos primeiros séculos depois de Cristo, ou seja, sem os evangelhos, os Atos dos Apóstolos, as Epístolas de Paulo, etc. Apenas observemos o que efetivamente aconteceu. Naturalmente, se trata apenas de uma hipótese, que, no entanto, nos ajudará a alcançar nosso objetivo. O que aconteceu, afinal, nas épocas que transcorreram antes e desde a fundação do cristianismo? Se lançarmos inicialmente o olhar para o sul da Europa, encontraremos em determinado momento um ponto alto no desenvolvimento do espírito humano, conforme o evocamos há pouco na pessoa de seu representante, Aristóteles. Trata-se de uma vida espiritual altamente desenvolvida, e que ainda experimentou um desenvolvimento especial nos séculos seguintes. Sim, na época em que o cristianismo começou a seguir seu caminho através do mundo, existiam, no sul da Europa, inúmeras pessoas altamente desenvolvidas no sentido grego, pessoas que haviam assimilado a vida espiritual grega. Se acompanharmos o desenvolvimento do cristianismo, até aquela figura notável que foi Celso, um violento oponente do cristianismo, e até mais tarde ainda, encontraremos no sul da Europa e nas penínsulas da Grécia e da Itália, até o segundo e o terceiro séculos depois de Cristo, pessoas com elevada formação espiritual, inúmeras pessoas que haviam assimilado as elevadas ideias encontráveis em Platão, cuja sagacidade podia ser realmente considerada uma continuação da sagacidade de Aristóteles. Eram espíritos sutis e vigorosos com formação grega, romanos com formação grega, que acrescentaram à sutileza do helenismo o caráter agressivo e personalista da cultura romana. É nesse mundo que irrompe o impulso cristão. Nessa época, o impulso cristão se encontrava numa situação tal que, podemos dizer, os representantes deste impulso cristão parecem pessoas bastante incultas quanto à intelectualidade, quanto ao conhecimento do mundo diante daquele que numerosas e cultas personalidades greco-romanas traziam em si. Foi no mundo da mais madura intelectualidade que essas pessoas sem instrução penetraram. E então presenciamos uma cena estranha. São essas pessoas, primitivas e simples, portadoras do primeiro cristianismo, que difundem com relativa rapidez no sul da Europa. E se nós, munidos daquilo que, digamos, nos é dado compreender hoje do cristianismo por meio da antroposofia, nos aproximássemos dessas naturezas simples e primitivas que difundiam o cristianismo naquela época, poderíamos concluir o seguinte: essas naturezas primitivas, os portadores do impulso crístico que se insinuavam na cultura grega altamente desenvolvida, nada compreendiam da natureza do Cristo. Nada compreendiam de tudo aquilo. E com isto não precisamos remeter-nos ao grandioso pensamento cósmico do Cristo, que hoje deve despontar por meio da antroposofia. Podemos pensar na ideia bem mais simples a respeito dele. Tais pessoas nada tinham a oferecer à vida greco-romana, senão sua interioridade pessoal, que haviam desenvolvido como fruto de sua relação pessoal com o Cristo amado. Pois elas amavam justamente essa relação como se fosse um membro de uma família querida. Os que introduziram o cristianismo no mundo greco-romano daquela época não eram teólogos ou antropósofos cultos. Não eram pessoas eruditas. Os teósofos cultos de então, os gnósticos, haviam se elevado de fato às ideias mais excelsas a respeito do Cristo. Mas também só conseguiram contribuir com o que, colocado na balança, não impedia o prato de subir rapidamente. Se tivesse dependido dos gnósticos, de certo o cristianismo não se teria expandido pelo mundo. Não foi uma intelectualidade especialmente culta a que adveio do Oriente e com relativa rapidez provocou o declínio da civilização greco-romana. Este é um dos lados da questão. Por outro lado, observemos as pessoas de alto padrão intelectual, a começar por Celso, o inimigo do cristianismo, e que já naquela época levantou contra o cristianismo tudo o que ainda hoje se lhe pode objetar, até Marco Aurélio, o imperador filósofo. Observemos os neoplatônicos da refinada cultura e que, naquela época, elaboram ideias frente às quais a filosofia de hoje é uma brincadeira infantil. Ideias que, em muito, superam as nossas atuais em profundidade e amplitude. Se virmos tudo o que esses espíritos apresentaram contra o cristianismo, e se nos imbuirmos das objeções então feitas ao cristianismo pelas personalidades greco-romanas que se destacavam intelectualmente, teremos a impressão de que nenhuma delas compreendeu o impulso crístico. Veremos então que a expansão do cristianismo teve lugar por meio de representantes que nada compreendiam de sua essência, e também que a oposição a ele provinha de uma cultura elevada, porém incapaz de compreender o que significava esse impulso. Curiosamente, o cristianismo se introduziu no mundo de um modo tal que tanto seus seguidores quanto seus inimigos nada compreenderam de seu verdadeiro espírito. E apesar disso, houve pessoas que traziam na alma a força para conduzir o impulso do Cristo em marcha triunfal pelo mundo. Observemos também os que até defenderam o cristianismo com certa grandeza, como Tertuliano, o célebre pai da Igreja. Nele vemos um romano que, de fato, ao examinarmos sua linguagem, é quase um recriador da língua romana, dando vida às palavras com uma segurança que nos permite reconhecermos nele uma personalidade significativa. Contudo, ao nos questionarmos sobre suas ideias a respeito do Cristo, as coisas mudam de figura. Constatamos então que, na verdade, ele demonstra muito pouca intelectualidade, muito pouca estatura mental. Assim, tampouco os defensores do cristianismo contribuem substancialmente, no entanto, eles exercem influência enquanto personalidades, como Tertuliano, a cujos argumentos os gregos cultos realmente não podiam dar muita importância. Apesar disso, ele atua de modo arrebatador. Mas por qual meio? É justamente isto o que importa. Nós sentimos que, neste ponto, a alma está diante de uma interrogação. O que motiva os representantes do impulso crístico a atuar, já que eles próprios pouco compreendem do que se trata de fato? O que motiva os chamados pais da Igreja a atuar, chegando mesmo a Orígenes, já que neles se pode notar certa inabilidade quanto ao entendimento do impulso crístico? O que é que, na essência do impulso crístico, nem mesmo a tão elevada cultura greco-romana conseguiu compreender? O que era tudo isso? Mas prossigamos. O mesmo fenômeno logo se nos apresenta de forma ainda mais evidente Ao observarmos a vida do ponto de vista histórico, vemos chegar os séculos em que o cristianismo se expandiu pelo mundo europeu, entre povos que, como os germânicos, provinham de concepções religiosas totalmente diversas. Eram povos que estavam unidos, ou pelo menos pareciam estar, em torno de suas concepções religiosas, e que, não obstante, assimilaram o impulso do Cristo com todo vigor, como se ele fosse realmente sua verdadeira vida. E ao observarmos os mais competentes missionários que atuaram entre os povos germânicos, vem a pergunta: será que eles eram pessoas com boa formação escolástica, teológica? De maneira alguma, tratava-se de pessoas que, com uma alma relativamente simples, falavam às pessoas de modo bastante rudimentar, utilizando as ideias mais corriqueiras e familiares, porém tocando diretamente seus corações. Eles sabiam colocar as palavras de forma a conseguir atingir o mais íntimo daqueles que as escutavam. Esses missionários eram pessoas simples, mas foram justamente eles que reproduziram os mais significantes resultados. Vemos assim a expansão do cristianismo através dos séculos. Contudo, depois ficamos maravilhados com a maneira como ele mesmo, cristianismo, proporciona o surgimento de uma cultura, de uma ciência e de uma filosofia bastante significativas. Não subestimamos essa filosofia. Mas hoje queremos enfocar o curioso fenômeno de o cristianismo ter se difundido até a Idade Média entre povos que até então traziam em seu íntimo concepções totalmente diversas, tendo sido rapidamente assimilado em suas almas e num futuro, perdão, não muito distante. Outros aspectos serão ainda salientados ao se falar sobre a expansão do cristianismo. Ao se abordar o efeito do impulso cristão, é facilmente compreensível que, em determinada época, os frutos da expansão do cristianismo tenham consistido, pode-se dizer, no entusiasmo por essa expansão do impulso do Cristo. Ao nos aproximarmos, porém, das épocas mais recentes, parece ficar obscurecido o que observamos como sendo o cristianismo tão expandido durante a Idade Média. Observemos a época de Copérnico, a época da nascente ciência natural, até o início do século XIX. Poderia parecer como se essa ciência natural, que desde Copérnico se introduziu na vida espiritual do Ocidente, tivesse trabalhado contra o cristianismo. Fatos exteriores poderiam reforçar essa impressão. A Igreja Católica, por exemplo, manteve Copérnico no assim chamado Index até os anos 20 do século XIX. Ela considerou Copérnico seu inimigo. Porém, estes são apenas fatos exteriores. Isso não impediu o fato de Copérnico ter sido um cônego. E quando a Igreja Católica também queimou Giordano Bruno numa fogueira, não importou o fato de ele ser um dominicano. O fato é que ambos chegaram às suas ideias partindo do cristianismo, e atuaram com base no impulso cristão. Quem quiser considerar e acreditar, de acordo com a Igreja, que estes não tenham sido frutos do cristianismo, compreenderá mal o assunto. Os citados fatos apenas demonstram que a Igreja compreendeu muito mal os frutos do cristianismo. Até o século XIX adentro, ela precisou de tempo para compreender que não se pode reprimir as ideias de Copérnico por meio do Index. Quem observar as coisas mais a fundo deverá reconhecer que tudo o que os povos fizeram, mesmo nos séculos mais recentes, foi um resultado, uma consequência do cristianismo, por meio do qual o olhar do ser humano foi desviado da terra para as amplidões dos céus, tal qual ocorreu por intermédio de Copérnico e de Giordano Bruno. Isto só foi possível dentro da cultura cristã e por meio do impulso cristão. Para quem não observa a vida espiritual somente na superfície, e sim em profundidade, surge algo que, dito agora, parecerá muito paradoxal, mas que, apesar disso, é correto. Para essa observação mais profunda, parece impossível que tenha existido um Haeckel, com toda a sua oposição ao Cristo, sem ter surgido do cristianismo. Não é possível a existência de Ernst Haeckel sem o pressuposto da cultura cristã e todo o moderno desenvolvimento científico, por mais que tente se posicionar contra o cristianismo, toda essa ciência natural moderna é um rebento do cristianismo, é uma continuação direta do impulso cristão. Somente quando as doenças infantis das ciências naturais modernas tiverem sido completamente superadas, é que a humanidade compreenderá o que significa o fato de o ponto de partida da ciência natural moderna, ao ser acompanhado de modo consequente, conduzir realmente à ciência espiritual, havendo um caminho totalmente coerente que vai de Haeckel à ciência espiritual. Quando isto for compreendido, então se reconhecerá que, no fundo, Haeckel é uma inteligência profundamente cristã, embora ele próprio não saiba disso. Os impulsos cristãos produziram não só o que se denomina e se denominou cristão, mas também o que se posiciona como oposição ao cristianismo. Não devemos examinar os fatos apenas quanto aos seus conceitos, mas também quanto à sua realidade. Só então se chega a esse conhecimento. Como os presentes poderão ver em meu pequeno livro, Reencarnação e Karma, há uma linha direta que conduz da doutrina da evolução de Darwin à doutrina das repetidas vidas terrenas. No entanto, para pisar em solo firme nesse assunto, é preciso, de certo modo, saber observar de maneira isenta a influência dos impulsos cristãos. Quem compreende o darwinismo, o haeckelianismo, estando ele próprio um pouco imbuído daquilo que Haeckel ignorava, mas do qual Darwin ainda sabia um pouco, ou seja, de que ambos esses movimentos só foram possíveis como movimentos cristãos. Essa pessoa chega de forma totalmente coerente à ideia da reencarnação. E quem consegue valer-se, de certa forma, clarividente, chega coerentemente por esse caminho à origem espiritual do gênero humano. Trata-se realmente de um caminho mais longo. Mas quando se acrescenta à clarividência, um caminho direto leva do raquelianismo à concepção espiritual da origem da Terra. Também é possível uma pessoa considerar o darwinismo, tal como se apresenta hoje, sem que precise se imbuir de seus princípios propriamente ditos com relação à vida. Em outras palavras, caso ela aceite o darwinismo como impulso e não sinta em si nenhuma compreensão mais profunda do cristianismo, o que no darwinismo, porém, existe, chegará a algo bastante singular. Pode acontecer que, mediante essa situação espiritual da alma, ela compreenda tão pouco o cristianismo quanto o darwinismo. Então, pode ficar afastada do sentido positivo tanto do cristianismo quanto do darwinismo. Se, contudo, estiver imbuída do espírito positivo do darwinismo, por mais materialista que seja, irá retroceder cada vez mais na história da Terra, até chegar ao ponto em que se reconhece: o ser humano nunca se desenvolveu de formas animais inferiores, devendo ter tido uma origem espiritual. Ela irá retroceder até o ponto em que se vê o ser humano enquanto ser espiritual, como que flutuando acima do mundo terreno. O darwinismo consequente levará a isso. Contudo, caso essa pessoa se afaste do espírito positivo do darwinismo, ao retroceder no tempo e sendo adepta da ideia da reencarnação, poderá imaginar que, em alguma encarnação da própria Terra, ela mesma tenha vivido como macaco. Quem é capaz de pensar assim deve estar afastado do espírito positivo, tanto do cristianismo quanto do darwinismo, e então nada entende de ambos, pois nunca ocorreria a um darwinismo consequente acreditar nisso. Isto significa que é preciso transmitir de forma totalmente superficial a ideia da reencarnação à civilização materialista, pois, obviamente, se pode despir o darwinismo moderno de sua qualidade cristã. Não o fazendo, pode-se constatar que até nossa época adentro, os impulsos darwinistas nasceram do impulso crístico, e que os impulsos cristãos atuam mesmo onde são negados. Assim, temos não somente o fenômeno de que, nos primeiros séculos, o cristianismo se expandiu independentemente da erudição e do saber dos adeptos e seguidores confessos, difundindo-se na Idade Média, mesmo com pouca contribuição dos pais da Igreja e dos sábios escolásticos, em nossa época temos também o fenômeno paradoxal de o cristianismo aparecer no materialismo da ciência natural de hoje, como que numa contra-imagem, sendo que toda a sua potência, toda a sua grandiosidade provém dos impulsos cristãos. São os impulsos nela contidos que, por si mesmos, conduzirão essa ciência a superar o materialismo. Que coisa estranha se passa com os impulsos cristãos? Intelectualidade, sabedoria, erudição, conhecimento parecem não participar de sua expansão. Algo totalmente diverso parece condicionar sua difusão no mundo. Poderíamos dizer que o cristianismo se expande sem se importar com o que as pessoas pensem a favor ou contra. Chega ao ponto de aparecer às avessas, como que ao contrário, no materialismo moderno. O que se propaga então, afinal? Não são ideias cristãs? Não é a ciência cristã? Poderíamos ainda dizer que o que se expande é o sentimento moral implantado pelo cristianismo. Contudo, basta observarmos a forma como reinava a moral daqueles tempos e acharemos justificada, em grande parte, a ira dos representantes do cristianismo contra seus reais ou supostos adversários. Tampouco nos impressionará muito a moral que pôde reinar nas almas sem elevada formação intelectual, mesmo que a observemos em seu modo mais cristão de pensar. Afinal, o que é que se expande então? Que fenômeno estranho é esse? O que é que percorre triunfalmente o mundo? Consultemos a esse respeito a ciência espiritual. Consultemos a consciência clarividente. O que reinava nas pessoas incultas que, vindo do Oriente para o Ocidente, ingressaram na elevada civilização greco-romana? O que reinava nas pessoas que levaram o cristianismo para o mundo germânico, para terras estranhas? O que reina na moderna ciência natural materialista, onde tal doutrina parece não encobrir sua face? O que é que reina em todas essas almas, já que não são impulsos intelectuais e nem mesmo morais? O que é, afinal? É o próprio Cristo, que de coração em coração, de alma em alma, consegue percorrer o mundo e atuar, independentemente de as almas o compreenderem ou não, durante esse desenvolvimento ao longo dos séculos. Nós somos obrigados a abrir mão de nossos conceitos, de toda e qualquer ciência, e apontar para a realidade dos fatos, a fim de mostrar como, misteriosamente, o próprio Cristo se multiplica em milhares de impulsos, assumindo forma nas almas e emergindo em milhares e milhares delas, preenchendo os seres humanos através dos séculos. É o próprio Cristo quem, nas pessoas simples, percorre o mundo greco-romano e que conquista cada vez mais almas humanas em direção ao Ocidente e ao Norte. Mais tarde, ele mesmo acompanha os missionários que levam o cristianismo aos povos germânicos. É ele, o Cristo real, verdadeiro, que caminha pelo mundo como a própria alma da terra, que vai de lugar em lugar, de alma em alma, preenchendo-as, independentemente do que elas possam pensar a seu respeito. Eu gostaria de utilizar uma comparação trivial. Quantas pessoas existem que nada sabem da composição dos alimentos e, apesar disso, se alimentam de acordo com as regras da arte culinária? Em verdade, as pessoas passariam fome se tivessem de conhecer os alimentos antes de poder ingeri-los. A capacidade de se alimentar nada tem a ver com a compreensão dos alimentos. Assim, a expansão do cristianismo na Terra nada teve a ver com a compreensão a seu respeito. É este o aspecto peculiar. Aqui reina um mistério que só pode ser desvendado se respondermos à seguinte pergunta: como atua o próprio Cristo nos corações humanos? E quando a ciência espiritual, o conhecimento clarividente, faz a si mesma esta pergunta, logo de saída, fica diante de um fato que, no fundo, só pode ser realmente desvendado por meio da observação clarividente. E, visto de fora, está de pleno acordo com o que acabamos de expor. Veremos então o que no futuro deverá ser compreendido. É passado o tempo em que o Cristo atuou conforme acabo de caracterizar, e é chegada a época em que os seres humanos deverão compreender, reconhecer o Cristo. Por isso é necessário responder também à seguinte pergunta: por que razão nossa época foi precedida pela outra, em que o impulso do Cristo pôde expandir-se sem que fosse necessária sua compreensão? Sem que as pessoas estivessem presentes com sua consciência? Isso foi possível por meio de um acontecimento. E o acontecimento para o qual aponta a consciência clarividente é o chamado evento de Pentecostes, o envio do Espírito Santo. Portanto, é o evento de Pentecostes, o envio do Espírito Santo, o primeiro acontecimento que se ofereceu à observação clarividente, estimulada pelo verdadeiro impulso crístico no sentido antroposófico. Observando de modo clarividente, é o evento de Pentecostes que se oferece de início à investigação conduzida de certo ponto de vista. O que terá acontecido naquele momento do desenvolvimento terrestre, que a princípio nos é apresentado de forma bastante incompreensível, como sendo a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos? Ao se dirigir o olhar clarividente para isso, procurando-se compreendê-lo, obtém-se uma resposta científico-espiritual sobre o significado do que é dito. Pessoas simples, como eram os apóstolos, começaram de repente a falar em diversas línguas, o que tinham a dizer das profundezas da vida espiritual. Algo que não se poderia atribuir a eles. Sim, naquela hora, o cristianismo, os impulsos cristãos, começaram a expandir-se de forma tal que se tornaram independentes da compreensão dos seres humanos em cujos corações se difundiam. Foi do evento de Pentecostes que se precipitou então a corrente da força crística sobre a Terra. O que foi, afinal, o evento de Pentecostes? Esta pergunta foi dirigida à ciência espiritual, e é com a resposta a ela, com a resposta científico-espiritual à pergunta: o que foi o evento de Pentecostes? Que se inicia o quinto evangelho. E é com ela que amanhã daremos continuidade às nossas considerações. Fim da primeira conferência.